Web Rádio Trecho 2.8.
A rádio que você ama. Meu nome é Kleber de Oliveira, estamos aqui diretamente da rua Henrique Chalma 125.
Boa tarde, meu nome é Walter, estou com 52 anos. A gente vai falar sobre morosidade burocrática, tecnologias, outras vias de relacionamento e desvios, distonias e transtornos.
Boa tarde, meu nome é Luiz.
Boa tarde, meu nome é Gabriel.
Eu sou Adriano.
Boa tarde, meu nome é Antonella.
Boa tarde, eu estou retornando, eu sou o Zeco.
A morosidade da justiça se dá no caso que eu tenho um processo no Juizado Especial Federal desde 23 de janeiro de 2009. Nesse tempo de janeiro de 2009 até a 28 de abril de 2010, quase que morri e vivi várias vezes. Porque a justiça é lenta, como a advogada diz, e a justiça não falha. E outros processos também ali na rua Coronel Xavier de Toledo, no centro de São Paulo. A minha família é daqui de São Paulo. E eu fui lá porque ou você recebe auxílio-doença, ou você recebe aposentadoria, né? Ou você recebe BPC Loas. Então, para minha indignação, aconteceu que eu fui lá, na entidade lá na Xavier de Toledo. Simplesmente o atendente falou assim: olha, não adianta você falar com ninguém aqui, que aqui é o pior INSS de todo o sistema previdenciário brasileiro. Aí lá vai o Kleber de Oliveira, chamar a polícia. Aí o policial falou assim: olha aqui, rapaz, todas essas pessoas aqui, você não é melhor que ninguém. Porque quando você chama o Estado para te ajudar, ele te responde que ele representa o Estado.
Voltando a falar, a justiça é lenta, mas não falha. E quem precisa tem pressa. E estamos aqui em 2016, temos há mais de 20 anos a internet já funcionando. Então, tem alguma coisa nessa morosidade que nem a internet está resolvendo e auxiliando. Em como que a gente tem essas problemáticas e a gente tem um ferramental, inclusive, de comunicação super dinâmico, que é a internet, e que, mesmo assim, não conseguimos transcender essa morosidade. Então, ouvindo o outro lado de lá, o pessoal fala: olha, tem muita gente que mete o louco. O cara faz como se tivesse uma necessidade, mas não tem. E esse tempo é exatamente para filtrar e para se descobrir isso. Só que esse tempo abarca todas as pessoas. Quem mete o louco e quem não mete o louco, quem está precisando. Como que a internet poderia estar colaborando um pouco mais, ou objetivamente nisso, sem esquecer da nossa comunicação básica essencial, que é o olho a olho, frente a frente.
Web Rádio Trecho 2.8.
Eu escolhi falar sobre tecnologia, porque é uma coisa que eu gosto muito. E uma das coisas que eu sou viciada é videogame, é música, mexer no computador, tecnologia, assim, em geral. Eu domino um pouco essa área aí. É o que eu tenho pra falar pra agora, porque se for contar tudo vai levar tempo e não vai dar pra todo mundo falar suas ideias. É isso, assim, meio por cima.
Eu também já me viciei, só que eu tenho 52 anos, me viciei em outro tipo de jogo, fliperama, etc. Teve uma vez que eu tava com aqueles videogame de mão, cheguei a jogar na parede e destruir, que eu falei, pô, é o único veio, perdi a paciência, tava sozinho, falei, que dá aquela coisa, pô, tô muito parado nisso aqui. Aí dá uma ligação, essa coisa tão, talvez, obsessiva, acabei jogando na parede, destruiu a coisa e, pô, pra mim foi a solução. Se você, Gabriel, quando você sente isso, você fala, nossa, eu tô muito dentro disso aqui. Se você pensa em algum tipo de solução, e que tipo de solução seria essa? O que, que você já pensou?
Solução pra isso tem um monte, mas às vezes, na hora, assim, parece que elas não aparecem. Mas até que eu consigo até me controlar pra não ficar tanto tempo só nisso. Mas já o tempo que eu fico, seja um pouco ou muito, já é vício. Mas
eu tenho uma pergunta também pra você. O que é que você acha legal dos videojogos? Eu também, quando tinha a tua idade, gostava muito. Mas o que é que te estimula a jogar? O que é que você acha viciante, entre aspas, dos videojogos?
No meu caso, eu sou viciado em jogo de corrida. Então, tá jogando esse tipo de jogo, pra mim, dá um prazer e que você pode imaginar que você é um piloto, um futuro daqui pra frente que você pode ser isso e tal. E às vezes os jogos, às vezes que é ruim, assim, de tiro, pode até ser ruim, mas não que eu vá pensar em coisas ruins e tal. Ali, esses jogos assim, eu acho que é mais pra diversão e tal, treino, não que eu vá virar esse tipo de gente e tal. Música eletrônica, eu também gosto. Rock, meio eclético, assim. Coisas da tecnologia. Então é isso, é jogar e curtir e achar, sei lá, tá ouvindo uma música, tá achando que você tá tocando junto com a música, você achar que você já vai virar músico, como se estivesse apresentando em algum lugar, tal, essas coisas aí.
Eu também gosto muito de tecnologias, né? Eu também sou fã de videogame, sempre fui. Hoje não jogo com muita frequência porque não tenho muito tempo para jogar, porque se tivesse um pouquinho mais de tempo, certamente jogaria um pouquinho mais. E também acho que o gostoso do jogo é que a gente bota a nossa imaginação, às vezes, para funcionar também. Isso é um aspecto muito legal. Mas a gente falou de ser viciado, né? Viciado em jogo, já fui viciado, como o Walter falou, né? No fliperama. Eu lembro quando era moleque também que o fliperama me atraía bastante, a ponto de eu, às vezes, sentir vontade de matar a aula, né? Para ficar no fliperama, coisas assim. Mas eu nunca matei a aula. Eu nunca vi. E o O ponto é esse, né? Eu acho que o que faz com que a gente comece a perceber que a gente é meio viciado em tecnologias, não só no videogame, né? Mas em tecnologias de forma geral, é o quanto o uso dessas tecnologias acaba implicando em a gente se atrapalhar em outras coisas que a gente tem para fazer no nosso dia a dia.
Verdade.
Né? Então, se é o estudo, se é o trabalho, se começa a atrapalhar a dinâmica familiar, às vezes, o relacionamento com os outros, né? Esse é o termômetro. Eu sempre sou muito atento para isso, né? Para ver se essas coisas que eu gosto muito não estão tendendo a me atrapalhar dentro desses campos, né? O celular, por exemplo, hoje, com essa história de WhatsApp, etc., né? Às vezes a gente começa a não prestar atenção numa conversa importante que está tendo no trabalho ou num grupo qualquer em que a interação é importante, porque a gente está lá de olho ligado na tela, né?
Se vai aparecer alguma coisa, se alguém vai mandar alguma coisa, né?
Eu tendo muito a prestar atenção nisso, né? Até porque acho que começa a apontar até para as questões do relacionamento, né? E das outras formas de relacionamento.
Verdade.
Que é um dos itens que a gente tem aqui na nossa pauta de hoje à tarde, né? Sou professor e converso muito sobre isso com os meus alunos, inclusive. Divido com eles, né? Isso.
É bom.
Porque as tecnologias são muito bacanas, muito legais, tanto pela diversão que elas nos proporcionam, quanto pela ampliação dos canais de comunicação que a gente tem, mas ao mesmo tempo que amplia esses canais, às vezes detona, né? Alguns outros canais de comunicação.
Paradoxo,
né? Meio paradoxal, né? Zeca, não sei se você tem algo já para ir.
A gente está conversando sobre a morosidade do sistema, a tecnologia, outras vezes relacionamento, desvio, distorção e transtorno. Eu creio que assim, na minha opinião, uma coisa está meio que intrínseca à outra, no sentido que, eu não sei, se fala de temas aqui, mas que não são fáceis de serem falados em relação à ignorância mesmo que a gente tem das coisas. Né? A morosidade do sistema judiciário, eu estava vendo um programa de entrevista que estava uma representante da OAB falando e dizendo que o judiciário brasileiro ainda é conservador, né, em certos aspectos, está caminhando para uma melhora nesse sentido, mas a gente sabe que, dependendo da conta bancária da pessoa, a justiça é uma ou outra, né? Em relação à tecnologia, o que me veio à cabeça, assim, um insight que me ocorreu foi uma entrevista com uma socióloga naquele programa da TV Cultura, no Café Filosófico, que uma socióloga estava falando. Eu vi um trecho só, mas ela estava conversando com a plateia sobre as relações aqui em São Paulo, em detrimento de uma das vias, que é a transmissão de tecnologia em relação a um smartphone também, que é um aparelho tecnológico, e quando vem um ladrão e te roubam este smartphone, e você acaba dimensionando a problemática de você ter perdido o teu viés tecnológico que te permite essas benesses que a tecnologia pode trazer, em detrimento da não valorização humana da vida daquele sujeito que te levou o celular. Eu creio que é muito salutar isso, né? Tem que estar muito atento. Eu concordo. Assim, uma opinião que eu tenho em relação a videogame, eu nunca joguei videogame assim, a não ser Atari. Mas eu jogava bastante fliperama e tem um sobrinho que é viciadíssimo também em videogame. Mas uma vez eu vi uma entrevista com um cara que é da indústria do videogame, ele fala que o grande mérito da indústria do videogame é a interação, né? A interação que se propõe naquele jogo ali e tal, entre o homem e a máquina ali, né? Então.
Web Rádio, trecho 2.8.
E em relação a essas vias outras possíveis, eu creio que quis salientar isso, porque é muito importante esse espaço que a gente está aqui, é muito importante o que a gente está fazendo, é uma outra possibilidade dentro das possibilidades que são quase que forçadamente colocadas no nosso dia a dia, pela sobrevivência, pelo estar inserido, por uma série de questões que a gente faz pertencer à sociedade. Estou falando isso na condição de uma pessoa que vive no abrigo público, que tem relações de comunicação dentro desse abrigo público muito, muito tosca, muito desumana, muito, chega a ser até cruel, o tipo de comunicação que se estabelece lá dentro, né? Eu creio que, assim, é de suma importância. Eu estive afastado um tempo aqui, com alegria que eu estou voltando ao projeto, porque é onde a gente se sente bem relacionado no sentido, e espero que seja isso mesmo, no sentido, assim, de que não há quem, por fato de ter uma casa, seja melhor do que quem está na... Não há de se considerar isso. É uma pessoa, um ser humano. E as relações, a partir do momento que você se achar melhor que alguém porque alguém está em tal situação, é uma certa prepotência que a pessoa mantém.
Estava lembrando, Zeca, que no último programa que nós fizemos aqui, a gente conversou um pouco sobre o trecho. E uma pergunta que o Caio fez, o Caio hoje não está conosco aqui, mas o Caio, ele fez uma pergunta sobre se as pessoas que estão em tratamentos da saúde mental, se elas conseguiam se apropriar da construção de comunicação aqui, então, usando o rádio, né, esse espaço que a gente tem aqui no trecho, do mesmo jeito que outras pessoas conseguiriam. Ele lançou essa questão e eu lembro da gente ter comentado, né, falado assim, pô, falei assim, o direito à comunicação e à comunicação em si, ela é uma das formas da gente se sentir acolhido dentro dos espaços, né? Os espaços, eles não tendem a ser acolhedores, né? Então, quando a gente pensa em relacionamentos, a maior parte dos nossos espaços em que a gente vive, eles não são. E aqui eu acho que a gente tem um espaço, a partir do momento que a gente abre o microfone para todo mundo trocar as ideias, montar a pauta, né? E trazer essa discussão. É acolhedor, né?
É acolhedor.
É acolhedor. E isso. E é óbvio que esse acolhimento faz bem para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. E se a gente pensar nas pessoas que têm questões relacionadas à saúde mental, como transtornos dos mais gerais, etc., a oportunidade de acolhimento e de se comunicar, ela é também super importante para que a gente possa, como qualquer outra pessoa, se sentir acolhida.
Muito obrigado, Adriano. Agora vamos falar sobre outros transtornos mentais. Distonias, desvios e transtornos, em inglês, mental illness. Existe a esquizofrenia, o transtorno bipolar do humor, que também pode ser chamado de transtorno do afeto, né? A depressão e as manias. Só para vocês terem uma ideia, 1% da população no mundo são de pessoas que têm mental illness, desvios mentais, né, essas distonias. No Brasil, é 1% das pessoas, que dá mais ou menos uns 2 milhões de pessoas que têm esquizofrenia, bipolaridade, mania e depressão. Fora as outras doenças, que também é um oceano. Existem vários tipos de esquizofrenia. As esquizofrenias paranoide, hebefrênica, catatônica e...
Hipertrofitária, não tem?
Entre outras.
Tem, a minha falou no som prato.
E também é umas distonias que capacitam a pessoa, né? A própria pessoa que dá a definição de esquizofrenia, ele fala o seguinte, que esquizofrenia é uma distonia, um desvio, um transtorno que isola a pessoa em um universo de suspeita e suspense.
É, eu só queria comentar alguma coisa em relação à questão da luta antimanicomial e em relação aos tratamentos e CIDs da vida aí, que os psiquiatras taxam as pessoas. Eu gosto muito, eu acho que foi assim uma luz que a gente teve na luta antimanicomial aqui no Brasil em relação à história da luta, que foi a Nilce Silveira. Aí tem uma frase dela que durante a vida dela ela sempre trabalhou na área de saúde mental com pessoas que... Gente muito curada é gente chata, né? Então você tem que ter um pouco de loucura para tornar-se uma pessoa mais interessante, vamos dizer assim. E tem outra frase que eu acho legal dela, que é assim, não existe isto ou aquilo. Existe isto e aquilo, né? Bom, esse foi mais um programa da Web Rádio Trecho 2.8. Aqui é o Zeca, que vai se despedindo em nome da equipe. E até semana que vem.